Olá, eu sou a Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Um projeto em tramitação aqui no Senado torna imprescritíveis os crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. Hoje eu converso com o autor dessa proposta, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, seja muito bem-vindo aqui no programa.
Obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Senador, muitos crimes deixam de ser julgados aqui no Brasil por causa da demora desse processo?
Então, é assim, até inacreditável nos dias de hoje nunca ter sido proposto isso. E essa questão da corrupção é o principal motivo da sociedade brasileira de não gostar de política, de político, e toda hora ver denúncias e aparecendo. E quando eu cheguei, eu falei, não, vamos trabalhar focado tanto na segurança pública, que é de onde eu vim, como também combate à corrupção, crime, nesse sentido. Então a gente vem trabalhando muito em cima disso. E por incrível que pareça, além desse projeto, a gente tem uma PEC, a PEC 30, para botar na Constituição a premissa, o combate à corrupção. Como que na nossa Constituição até hoje, que completamos 35 anos, não tem nada falando de corrupção? Porque com a corrupção, lavagem de dinheiro, as consequências disso é falta de recurso para um hospital, é falta de recurso para uma escola, geração de emprego. Então gera ainda a instabilidade, a insegurança, o crime. Então, assim, para mim, eu sempre considerei a corrupção como um crime mais grave. Ele não aparece, mas ele gera uma consequência enorme em toda a sociedade. Então, a gente não pode falar assim, não, mas tornou agora, passou, conseguiu, ele foi rolando, tem bons advogados, porque quem tem bom advogado ou tem boas condições porque, de fato, trabalhou para ter isso, ou foi um corrupto que usa o dinheiro que ele usou, né, que ele roubou, para pagar advogado para fazer a defesa dele. E vai se prolongando, e isso fica até pela eternidade, e chega uma data que prescreveu. Então, assim, quando a gente coloca imprescritível, quer dizer, até o dia que ele, durante toda a vida dele, enquanto ele estiver vivo, ele vai estar respondendo por esse processo. Então, ele nunca vai ter, tem 70 anos, então vamos arquivar, passou a idade. Não. Se tiver 100, 105, eu acho que a humanidade vai durar até mais tempo, então esse projeto vai valer bastante. E a gente precisa, de fato, mudar essa rota do Brasil. Agora, a boa notícia que eu faço questão de colocar aqui, quando eu cheguei, eu nunca tinha sido político, eu entrei no Senado e falei, aqui só deve ter bandido. Mas eu fui convivendo com senadores, deputados, falei, não, peraí, não são todos. E aí fui convivendo e veio chegando a cada eleição grupos novos que estão vindo da sociedade, que também nunca foram, e estão vindo com ideias, estão vindo com propostas. Então, assim, a esperança é enorme. Então, eu falo para a sociedade, hoje, quando você vai, em qualquer conversa que você tem, seja passeando na rua ou em casa, é sempre sobre política. Acabou falar sobre futebol. Não se fala mais sobre futebol. É política. E isso é muito bom, porque a gente consegue ter oportunidade de esclarecer vários fatos, que nós temos senadores e deputados que estão na luta contra a corrupção, que não admite nenhuma ilegalidade, que se posiciona. E eu tenho falado isso, gente, não perca a esperança, porque toda mudança ela leva um tempo, né?
Sim.
E eu duvido que alguém tenha coragem de não assinar esse projeto. Porque se ele não assinar automaticamente, ele vai estar confessando que ele quer que seja prescritível, né? Então, eu acho que é um projeto que eu tenho quase certeza que vai tramitar bem. E aí eu tenho esse outro, a PEC 30, para entrar na Constituição. Porque para mim é inadmissível não ter na Constituição falando nada sobre combate à corrupção. E eu entrei na OCDE, quando teve aqui em 2019... Eles estiveram no meu gabinete, foi no senador que eles foram, que é um grupo dentro da OCDE especializado em combate à corrupção, lavagem de dinheiro. E aí que eu fui tomar ciência das consequências do isolamento do Brasil em algumas entidades internacionais onde tem investimentos e tal, porque o Brasil ainda tem aquela característica de ser ainda um Brasil não é um país totalmente correto. E eu fui entendendo as consequências, quer dizer, E eu falei, não, nós temos que dar início em vários projetos nessa área da, da combate à corrupção.
Inclusive, no, o seu projeto traz aqui uns dados da Transparência Internacional de 2019, que o índice de percepção da corrupção no mundo, o Brasil está na posição número 106, entre 180 países, a pior colocação na série histórica. O Brasil é um país corrupto?
Então, eu já, antes de ser senador, viajava pelo mundo inteiro e... A visão que o mundo tem do Brasil é uma grande floresta e todo mundo que está aqui está roubando.
Que triste,
é,
né?
É, inacreditável. Então, quando você conversa com um país de primeiro mundo, eles têm uma certa repulsa, assim, eles não pensam em investir no Brasil. Eu tive ano passado em, no Emirados Árabes, que estão querendo investir no Brasil, e é, eles têm muito receio, né, assim... Até quando me chamaram exatamente por eu exercer e estar exercendo o meu mandato dentro de, uma, de um padrão muito correto. O que, que eu fiz? Nunca ninguém tinha feito isso. Desde o primeiro dia de mandato, todo orçamento, toda emenda que eu recebo para enviar para o meu estado, eu comunico com o Ministério Público. Mas eu tive que ir ao Ministério Público do meu estado, falei com a doutora Luciana na época, e perguntei, doutora Luciana, eu posso contar com o Ministério Público para me ajudar a fiscalizar os recursos que vêm para o estado? Aí ela falou, senador, normalmente o Ministério Público entra depois de alguma denúncia. Aí eu falei, vamos tentar inovar, vocês me ajudarem para não acontecer. E inicialmente alguns prefeitos até ligavam para o negócio do gabinete, falavam, pô, o senador está nos denunciando ao Ministério Público. Aí, não, nós estamos preservando o teu mandato e o dele. Então, isso eu tenho falado para os meus pares aqui. Procura o Ministério Público para ser parceiro. Então, já tem 4 anos que eu tenho 4 anos como senador, e o Ministério Público até hoje vai R$1, é comunicado que está indo R$1 para tal obra, para tal projeto. Então, a gente é muito criterioso nisso.
Tudo bem, acho claro.
É, a gente tem que fazer sentido no que a gente está propondo, né? Não adianta eu falar e não fazer, né? E aqui você lida com valores muito grandes. Então, se você não tiver um berço, né, que a gente fala berço, não tiver o seu caráter já firmado, o que você lida aqui é absurdo. Eu só não vou fazer isso aqui agora porque o celular está na mão do outro. Mas eu sempre fiz questão de abrir o celular e mostrar meu saldo bancário. Tem 4 anos que eu uso cheque especial. E aí todo mundo fala, então você está gastando mais do que devia. Não. É porque eu tinha um padrão de vida e aqui agora estou tendo menos. Então eu tive que mudar minha vida toda, tive que trocar minha filha de escola, tive que sair da casa alugada que eu estava para um apartamento que é tamanho do meu quarto. Então eu tive que me adaptar, porque eu sempre entendi que aqui eu estou não fazendo um mandato, estou fazendo uma missão. E todo mundo fala, poxa, nunca vi senador que não tenha recursos, né? Todo mundo é muito rico, né? E eu falo para todo mundo, ó, nós temos 3 tipos. Os corruptos que já estão acabando, graças a Deus. Nós temos os lobistas, são os mega empresários. E tem os ideologistas, que é o meu setor, é o grupo meu ideológico. Então, esse grupo está começando a vir para cá e está ajudando bastante. Então, eu tenho muita esperança que esse projeto vai ser um divisor de águas para o Brasil.
Você acha que ele vai ser aprovado rapidamente?
Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Isso já é uma mensagem do tipo, não adianta. Se você for pego para o resto da tua vida, você não vai dormir tranquilo.
E por que, que o senhor colocou lavagem de dinheiro também no projeto? Os dois crimes andam lado a lado?
Porque o lavagem de dinheiro é a forma como você também pode usar para virar caixa 2. Então você tem o que está tramitando, que você usa no banco, e outro dinheiro em espécie que você começa a lavar para poder você tornar ele, deixar que ele seja ilegal, aquele recurso, para tornar legal, para você depositar na sua conta. Então tem várias maneiras, já teve compra de obras de arte, cavalo...
Criatividade enorme, né?
Muito. Tem gente, por incrível que pareça, que investe no tráfico. Ele tem muito dinheiro... Ele chega no traficante, dá 100 mil e fala, tô. E o traficante garante a ele um lucro, o traficante pega aquele dinheiro, compra mais droga, gera recurso e dá o dinheiro dele com mais 10, 20% de lucro. Então tem gente da sociedade que fala da violência, mas está no uso banco, outros órgãos regulatórios controlado pelo Banco do Brasil para poder fazer o rendimento do seu investimento. Não, vai para o tráfico. É. E dá muito dinheiro. Porque cada dia mais as pessoas estão se envolvendo com o tráfico.
Assustador.
É.
O senador, sobre o custo, o seu projeto fala também que, por dados da Fiesp, o custo médio da corrupção no Brasil é entre 1,38% a 2,3% do PIB. É muito, não é?
É muito. E isso é o que foi já detectado. Porque a gente não pode achar, né, ter a inocência de que está tudo aí. Se tivesse tudo aí, também já tinha descoberto todos. Então, dos que foram descobertos, é isso aí, que já é muito. Se você começar a abrir o leque, até muita gente critica a Lava Jato, mas de fato, quando deu início, o recurso que voltou foi, acho que 6 bilhões, eu acho que foi devolvido, é muito dinheiro para um único caso. Se você for, e o que é impressionante é que nessa minha caminhada teve políticos, não daqui de Brasília, que chegaram com a intenção de me oferecer. E eu, de pronto, denunciei o Ministério Público. Um deles é a questão dos aparelhos médicos do Rio de Janeiro. Foram superfaturados. Quando eu descobri, eu denunciei. E aí começou a gente ser preso durante a pandemia e tal. Porque, não, poxa, pessoas estão morrendo e o grupo com dinheiro ainda público e roubando.
Caso desse, né?
Você fala, como é que você deita na cama aí? Se você morresse e levasse para outra vida, dá até para entender. Mas vai ficar tudo aqui. Aí você acaba sujando o nome da família e tudo. Como eu estou combatendo crime organizado, corrupção, vários setores nessa área, eu também sou perseguido, sou ameaçado de morte, eu tenho que estar com segurança o tempo inteiro.
Como que é isso, por cima?
É péssimo. A sensação que eu tenho é que eu que estou preso. Porque se eu sair de casa, eu tenho que avisar. Ó, tô saindo. Que horas? Eu não posso com a minha esposa ir para um lugar para namorar, eu não posso ir na praia, eu não posso. Então você acaba pagando um preço, né? Mas quando você vê que as coisas estão mudando, aí dá aquele ânimo, daquele oxigenado. Você, graças a Deus que não é todo mundo e tal. Mas você tem uma vida totalmente, parece que eu estou com tornozeleira. Tanto é que recentemente teve busca e apreensão na minha casa. O sistema trabalhou para tentar me acabar politicamente, exatamente por essas questões. E graças a Deus, a minha história sempre foi muito lícita, não encontraram nada e nunca vão encontrar nada. Eu até brinco, recebi o ISO 9010 anticorrupção, porque achavam que ia encontrar algum dia de corrupção ou achavam arma. Não encontraram absolutamente nada e não vão encontrar nunca nada. E aí eu estou brincando, eu sou o único que ganhei o selo. E todo mundo dizia, não, Fernando, você foi um dos poucos que a Polícia Federal entrou e não saiu com o saco cheio, saiu com o saco vazio. Então, assim, eu falei, eu estou fazendo dentro do que eu me propus a fazer, que é fazer diferente. E como eu sempre trabalhei combatendo isso, não seria agora que eu ia ser influenciado e agir assim. Pelo contrário. É aproveitar a oportunidade, que eu sempre falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Porque da forma como eu fui eleito, ninguém acredita. Eu fui eleito com 90 mil reais para senador, vendendo meu carro. Então, é algo assim que eu falei, se for desejo de Deus, vai acontecer. Então, aqui, para mim, é isso. E essa minha missão sempre foi, desde o primeiro dia, o combate à corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro. A gente paga esse preço, mas vale a pena para a gente poder deixar um Brasil melhor, né?
Tá certo, senador. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada pela sua presença aqui no Argumento. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado. Um prazer muito grande estar aqui.
Obrigada. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/tv e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Argumento.